O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Meu nome é Gabriel Arantes e começa agora a coluna Museu na Rádio UEL. Você consegue imaginar uma exposição que mistura a história de um estilo musical com a arte têxtil do bordado livre? Caso não consiga, vale a pena visitar a nova exposição temporária que está em exibição no Museu Histórico de Londrina. A exposição Londrina e o Choro Londrinense no Fio da Agulha foi aberta na última quarta-feira, dia 18, e traz o bordado como recurso para contar a história do choro londrinense. Mas afinal, o que é o choro? O choro nada mais é do que um estilo musical que remonta ao século XIX. Originou-se no Rio de Janeiro, logo após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que trouxe instrumentos de origem europeia para o país, como o piano, o clarinete, o violão, o saxofone, o bandolim e o cavaquinho. Isso fez com que as músicas de salão europeias se tornassem populares nos bairros locais. Esse contexto, juntamente com a abolição do tráfico de escravos no Brasil, são considerados fatores preponderantes para a origem do choro, uma vez que o contexto da época permitiu o surgimento de uma nova classe social nos subúrbios do Rio de Janeiro, a classe média, composta por funcionários públicos, instrumentistas de bandas militares e pequenos comerciantes, geralmente de origem negra, que começaram a se reunir nas famosas rodas de choro. A primeira composição de choro em Londrina foi feita no ano de 1935 por Antônio Scalassara. No entanto, as origens do choro como movimento remontam à década de 40, quando os primeiros chorões começaram a se reunir em torno do rádio. Já entre as décadas de 60 e 70, o programa musical da Saudade, apresentado na TV Coroados, que é atualmente a RPC, divulgava o choro. No entanto, somente em 1976 nasceu o Clube do Choro de Londrina. Osório Pérez, que apesar de ter suas raízes musicais no rock, é apaixonado pelo estilo desde jovem e atualmente é membro do Clube do Choro de Londrina. Conta com mais detalhes a história do estilo musical em Londrina para a coluna Museu na Rádio UEL.
Quem for à exposição vai ver um quadro de uma foto de 1929 com um mateiro com um cavaquinho na mão, né? Então isso é um marco. A galera de 40, 50 já tinha a orquestra do Gervásio, que fazia a música da cidade, da alegria da noite, né, da cidade, e que entre outros sambas, marchinhas, tal, bolero, tinha também músicas do Xinguinha, né, dos compositores de choro. Em 1952 chega aqui o Frederico Bellinato, vindo, né, de São Paulo, que tinha uma experiência boa com choro, e com ele, assim, ele era o central do movimento do choro, então ele ia agregando esses músicos. A partir de 64, né, um ano depois de fundada a TV Coroados, eles passaram a tocar na TV Coroados, esses chorões, né, inclusive tinha cantor também, tocavam seresta, choro, samba, né, provavelmente, mas mais música instrumental. E isso durou até 73. Depois da TV Coroados, eles pararam de se encontrar. Em 76 eles retomaram o encontro graças à iniciativa do jornalista Edilson Leal e do médico José Baldi, e em 76 fundaram daí o Clube do Choro com esse nome. Em 77 já teve o primeiro encontro nacional do choro com grandes chorões do Brasil todo aqui em Londrina. E aí na década de 80 vieram os festivais de música, né, inclusive a Usuel também é dessa época. E em 96 começaram a vir para Londrina nos festivais de música os chorões do Rio de Janeiro. Começaram a também ajudar semeando essa cultura do choro. Então tinha os chorões das antigas e esse pessoal acadêmico, né?
Olinda Evangelista, que é ex-professora universitária e bordadeira, contou que seu primeiro contato com o Clube do Choro se deu após sua mudança para Londrina, que aconteceu no ano de 2019. Logo após o fim da pandemia, em 2022, Olinda foi assistir a uma apresentação do Clube do Choro. À época, a Olinda já havia desenvolvido um trabalho para a Casa do Choro no Rio de Janeiro. Foi a partir desse contato que surgiu a ideia embrionária para a exposição que mistura o bordado e a história do choro londrinense. Além de reunir diversos materiais do acervo do Clube do Choro, como composições, fotografias, instrumentos e banners dos eventos realizados pelo clube, a exposição tem seu foco principal nos bordados, que foram feitos exclusivamente para contar a história do choro em Londrina. Os bordados são feitos por 39 pessoas do Brasil todo. Olinda detalhou como esse processo criativo foi organizado e repassado para sua rede de bordadores e bordadoras, incluindo artistas têxteis de Londrina.
Primeiro, a gente fez uma listagem de tudo, né, que a gente achava que era importante retratar, né, bordar. E aí eu mandei para todas as pessoas que eu convidei e essas pessoas escolheram. Escolheram com base em informações mínimas, por exemplo, Cabeção, né, tocava violão, foi importante. Dr. Baldi, né, foi um estimulador do choro, tem um programa na rádio UEL e tal, né? Então a gente sempre deu assim, uma informaçãozinha, anos 60, anos 50, anos 40, e as pessoas escolheram, cada um escolheu o que quis bordar. Daí quando a pessoa escolhia, aí o Osório pegava aquele acervo dele, né, a gente juntava e mandava todo o material para a pessoa. Ó, tá aqui o acervo de informações, fotos, né, que você pode usar para viajar e propor seu bordado. Então, a gente não interferiu em nenhuma escolha e nem interferiu em nenhum desenho, vamos dizer assim. Se a pessoa resolveu fazer X coisa, é X coisa que ela vai fazer, né? Então, o nosso pessoal teve total liberdade para escolher o tema e para escolher dentro do tema como ele iria abordar, com que técnica, não é? Porque isso que a gente está fazendo aqui chama bordado livre. Aí tem bordado livre com aquarela, bordado livre com pedraria, é isso daí vai variando, né? Então foi assim que se deu a escolha. E o fenômeno que eu acho que vale a pena destacar é a participação dos londrinenses e das londrinenses. Então, a tarefa que foi mais difícil nisso tudo foi encontrar as pessoas de Londrina, porque eu não conhecia ninguém. Então, o que nós fizemos? Bom, vamos nas feiras, né? E fui localizando quem borda.
Atualmente, o Clube do Choro, além de promover as tradicionais apresentações, realiza a gravação de discos e oficinas de choro, onde são ministradas aulas gratuitas de violão, bandolim, cavaquinho, pandeiro, flauta e clarinete. Além de contar a história do choro e apresentar verdadeiras obras de arte na forma de bordados, a exposição inicia as comemorações do aniversário de 50 anos do Clube do Choro de Londrina, que será em 2026. O choro como estilo musical hoje conquista o mundo. Segundo Osório Pérez, é possível encontrar clubes do choro em todas as principais capitais do mundo. E você pode ver um pedacinho dessa história na exposição Londrina e o Choro Londrinense no Fio da Agulha, que fica aberta até o dia 26 de novembro, no espaço de exposições temporárias do Museu Histórico de Londrina. A entrada é gratuita. Chegamos ao fim dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Boa tarde e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.